Diário na Madrugada, o comentário do dia. O momento de ouvir Márcio Andrei, o radialista que é a voz do povo.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei.
Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei. Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, muito produtiva, com muita saúde, com muita paz, e que possamos estar sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os ouvintes inteligentes da Rio. Você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, a nossa live do Instagram, Márcio Andrei _ oficial, o canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju. Os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS. E você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio 9870-0102, mandando mensagem de texto, mandando mensagem de voz. Pelo telefone da Rio 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem verdadeiramente o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Muito obrigado sempre por esta audiência destacada. Eu tenho a impressão que o brasileiro pagou para ver. Já viu aquela história de vou pagar para ver? O brasileiro pagou para ver e eu acho que vai ver demais. O que tem acontecido no nosso Brasil são situações totalmente fora de todos os precedentes, jamais imagináveis por qualquer dos mais pessimistas. Os mais pessimistas não imaginavam que iríamos viver o que estamos vivendo hoje. Lamentavelmente, porque todos nós acabamos sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Ora, se tínhamos no passado um presidente que era conhecido como falastrão, falava demais, e muitos entendem que, inclusive, ele perdeu a eleição porque falou demais, mas o que falava demais, só falava. Agora nós estamos com um presidente que está vivendo há 20 anos atrás, está falando demais e está colocando em prática tudo o que ele falou e tudo o que ele já falou e tudo o que está falando. Porque para falar tanta asneira como o senhor presidente da República está falando ultimamente, inclusive agora existe até democracia relativa. Ora, ou você tem a democracia ou você não tem a democracia. Não existe meio termos com relação à democracia. Existe sim respeito, existe educação, existe formação, mas você punir seus opositores, você matar pessoas, você expulsar praticamente cidadãos da sua pátria para terem que viver em estado de miséria em outros países, como acontece claramente na Venezuela, reconhecido por todos, e ele continuar dizendo que a democracia é relativa a depender do que ele pensa, eu não estou preocupado com o que ele pensa. Eu nunca me interessei pelo que ele pensa. Aliás, não penso nada da forma com que ele pensa. Nunca pensei, e agora pior ainda. Porque nos anos passados, ele foi a esperança do Brasil, colocaram na cabeça do povo que seria esperança. Mas agora nós estamos retrocedendo no tempo, vendo uma pessoa completamente rancorosa, uma pessoa fazendo do nosso Brasil e usando-se do poder que foi dado a ele para se vingar de pessoas que o desagradaram. E ainda pior, nós temos aqui que trabalhar com a verdade, eu não trabalho com emoção. Vou dizer logo ao povo do estado de Sergipe que não conheço Bolsonaro. Bolsonaro foi presidente da República, mas nunca tive aproximação, nunca conheci, nem ele sabe que eu existo. Não estou fazendo aqui defesa, estou falando o que está acontecendo no Brasil, com as falas do atual presidente da República, com as ações do atual presidente da República. E eu não posso vir para a emissora de rádio ficar calado, porque fulaninho ou cicraninho vai ficar desagradado, não vai gostar. Mas nós temos que mostrar a realidade do que está acontecendo no Brasil. Se você está achando que está bom, você não vai perder por esperar não, viu? Porque internacionalmente, no exterior, ele já está completamente desgastado, porque lá ninguém vai ficar ouvindo historinha do Brasil. Aqui no Brasil, quem votou já está arrependido, já está vendo que fez uma grande bobagem. E quem vai pagar o pato? O povo brasileiro. Aliás, quem está pagando o pato? O povo brasileiro. E para não dizer que pode ainda ficar pior, ele volta com aquela ideia de liberar dinheiro para países que estão em dificuldade, como se nosso país estivesse vivendo a maior maravilha de todos os tempos. Nós estamos com a população desempregada, com fome, a maioria da população pendurada no SPC porque não pôde pagar as dívidas, porque os juros é abusivo. Eles incentivam com que o povo faça dívida, comprando carro, dando benefícios a montadoras de veículos, quando nós temos um juros abusivo e que nunca, depois que você atrasar uma parcela, você consegue colocar sua parcela em dias. Principalmente quem trabalha com veículo remunerado. Quem trabalha com veículo de passeio, normalmente compra um veículo de baixo valor, a prestação é pequena, você ainda consegue rolar a dívida. E quem trabalha com veículo que paga uma prestação de 2, 3, 4 mil reais, quem trabalha com caminhão, que o frete não vai acompanhar nunca a inflação, que coloca suas vidas em risco nas estradas brasileiras. Aquele agricultor, que nós temos o agro, que movimenta a nossa economia, nós temos um governo federal que maltrata o agro, dando privilégios a invasores de terra. Imaginem vocês, hein? Que retrocesso nós estamos vivendo no nosso Brasil. Você deixar de priorizar a propriedade particular, favorecendo a quem vai invadir a terra dos outros. Quer dizer, você não tem mais direito no Brasil nem a ter sua propriedade. Ah, mas é terra improdutiva, mas tem um dono. Alguém comprou, alguém pagou por ela. Se já não bastasse nós não termos direito a nada praticamente, né? Isso aí também independe de governo, porque são as leis criadas pelos senhores deputados e senadores, que eu gostaria de saber até quando os deputados federais e senadores irão ficar assistindo complacentemente o que está acontecendo no Brasil. Não estou falando aqui porque Bolsonaro ficou inelegível. Não estou pouco me incomodando se Bolsonaro está inelegível ou elegível. É problema dele. Eu nunca tive um benefício sequer com ele na presidência da República. Aqui neste programa nunca fiz uma propaganda de governo federal. Nunca. Então não tenho nada a ver com a vida de ninguém, se está elegível ou inelegível. Meu dinheiro ele não vai ver um real através de Pix, que segundo dizem, 88 milhões de CPFs diferentes já depositaram no Pix do Bolsonaro. Problema de quem deu o dinheiro, não tenho nada, não discuto certos assuntos. Ah, fulano é rico, é milionário. Tenho nada a ver com isso, é a vida dele, o dinheiro é dele, ele faz do dinheiro dele o que ele quiser. Ah, mas eu tenho na minha família um parente rico que não ajuda ninguém. Ele não é obrigado a ajudar ninguém. Cada um faz o que quer com o que é seu. Por isso nós aqui não vamos aceitar e nem vamos achar normal um movimento chamado Movimento Sem Terra invadir propriedade particular. O cara vai chegar aqui na JFC, vai invadir o JFC porque achou bonito o prédio e acha que as empresas que estão aqui não dão lucro a eles. Não tem nada a ver com essa história. E não aceito, e acho que o povo brasileiro não aceita. Só aceita quem está envolvido neste movimento ou quem tem a paixão maior do que a razão. E nós aqui não trabalhamos com paixão. Aqui nós temos vários ouvintes que mandam vídeo o tempo todo. Olha o que fulano falou. Nada disso me interessa. O que fulano falou, o que Cicrano falou, o que o deputado tal falou. Porque todos eles têm algum interesse. Todos eles, os que falam a favor, porque têm um interesse próprio, querem se beneficiar, querem se locupletar do dinheiro público com o atual governo que está aí. E os que estão falando mal, querem voltar para o poder. Eu não tenho interesse nenhum. Eu tenho o interesse de viver minha vida como você vive a sua vida. Então os ouvintes que mandam vídeo para mim, olha o que fulano falou, olha Ciclano, não me interessa, não tenho nada a ver. Eu tenho minha cabeça para raciocinar, para formar opinião no momento do comentário e para ouvir. Eu tenho a capacidade de ouvir a opinião dos ouvintes. A sua opinião. O que o deputado fulano falou não me interessa. O que o deputado Ciclano falou, muito menos. O que o senador do cabelo liso falou não está me interessando em nada. Foi o povo que elegeu. O que o outro senador nervosinho de Sergipe falou não me interessa, não está me dizendo nada. Ele para mim não representa nada, não muda nada em minha vida. Enquanto ele estiver lá fazendo o trabalho dele, eu aqui fazendo o meu. Nós temos que nos preocupar com as nossas vidas e com a vida do nosso povo, do estado de Sergipe e do nosso Brasil brasileiro. Mas é preciso que o povo que pagou para ver entenda que a gente não pode entregar o nosso país para que a gente possa nos transformar aqui. Vamos nos transformar em uma Cuba, uma Venezuela, um país maravilhoso como o nosso, que o censo mostrou agora que nós temos 203 milhões de brasileiros, um dos maiores países do mundo. Nós vamos viver ouvindo besteiras o tempo todo? O que um homem já com 78 anos de idade, que não evoluiu no tempo e que está cheio de rancor, expelindo ódio, e aí coloca toda uma população, toda a vida de uma população em jogo? Você tem empresas indo embora? Você tem o povo com medo de investir, você está com medo de ter propriedade. A conversa com mais você é o quê? Eu vou vender tudo que eu tenho. O sujeito está dizendo para mim, rapaz, eu tenho uma propriedade, eu vou ter que vender o que é meu, vou vender logo. Para eu não ter que perder. E tem gente que acha bonito, acha tudo lindo e maravilhoso. O cara chega em qualquer lugar e diz, não, vamos, a democracia é relativa. Democracia é relativa aonde? O ministro Gilmar Mendes reagiu veementemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que nós também não concordamos em quase nada do que ele fala, mas ele reagiu. Democracia, ela é absoluta. não existe meia, nem mais nem menos. Ela é a democracia. Ah, mas Gilmar Mendes não pode nem falar em democracia porque ele defende as opiniões dele. Mas sim, mas ele está falando em democracia e liberdade. Nós não podemos retroceder mais do que nós estamos retrocedendo. Nós voltamos há 20 anos atrás. Só está faltando lançar de volta o Fusca. Porque quando você vê transporte público completamente sucateado nos estados brasileiros, nas principais capitais do Brasil, você não tem um incentivo ao transporte público. Pessoas que pensam completamente de forma equivocada que não podem subsidiar o transporte público. E o nome está dizendo, transporte público. Nós pagamos os impostos para quê? Para que possamos ter serviços. Estão dando incentivo à indústria automobilística, que está encalhada com seus veículos. E o que é que qualquer comerciante faz? Já falamos sobre isso aqui. O comerciante tem que fazer o quê? Dar o desconto, desovar o seu estoque. Não é receber benefícios de governo federal, aí iludindo o povo, como já aconteceu outrora. Nós estamos vendo o filme todo de novo. Antigamente, botaram na cabeça do povo que ele podia viajar, que o filho do pobre tinha que estudar, que sempre estudou, quem quis estudar sempre estudou. Eu nasci no bairro popular de Salvador, estudei porque eu quis estudar. Só estuda quem quer, doutor, quem tem vontade de estudar. Quantos e quantos alunos que moram no interior do estado, Itabaiana, Estância, Riachuelo, Malhador, vem do interior todos os dias para estudar na capital. Eu conheço vários amigos, várias pessoas do meu convívio que se formaram vindo do interior para estudar aqui na capital. É o quê? Vontade. Já vi filhinho de papai na melhor escola do estado de Sergipe e não querer nada com a hora do Brasil. Isso é tão relativo. Meu pai era preto, estudou a vida toda em boas escolas públicas, quando a escola pública ainda funcionava perfeitamente, porque através de alguns governos foram que desmobilizando, desmontando a escola pública para privilegiar a escola particular. Porque nada quando é público pode funcionar bem. Esse povo botou na cabeça que o que é público tem que ser abandonado, o que é público tem que ser quebrado, o que é público tem que ser com o dinheiro desrespeitado. A gente já deu vários exemplos aqui. No shopping tudo funciona, aqui no JFC tudo funciona, tudo limpo. Senta no banheiro agora, entrei aqui agora no banheiro, no toalete para lavar a mão. Banheiro limpo, 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 final de semana, hein? Limpo o banheiro. Chega no shopping, banheiro limpo. Chega no transporte público, no terminal de ônibus, o banheiro podre. Ora, o que é isso? Falta de cuidado com a coisa pública. Porque o que é público é feito para não funcionar. E o que é particular funciona perfeitamente. E o povo brasileiro que pagou para ver... E vai pagar um preço caro. Nós vamos pagar um preço caro. Lamentavelmente eu estou metido neste bolo, como muita gente está metido nesse bolo, sem ter nada a ver com isso. Porque, segundo dizem, nas eleições democráticas do Brasil, ganha a maioria. Então, quando o sujeito ganha, seja por 1%, 2%, por um voto, por dois votos, ele ganhou, nós temos que aceitá-lo como presidente agora. Ficar calado, acompanhando o desmonte do Brasil, acabando com o nosso Brasil, mandando dinheiro para o exterior, quando nós temos aqui grandes problemas para serem resolvidos. E tem gente ainda que está achando que está tudo lindo e maravilhoso. Eu, infelizmente, eu não posso. E nem quero mudar o pensamento de ninguém. Agora, minha parte eu tenho que fazer, que é apresentar tudo o que está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco nós temos o maior volume de informações no início da sua manhã. Vocês vão ficar sabendo de tudo o que vem acontecendo no Brasil, porque aqui nós damos todas as notícias, independente de quem seja o sujeito da notícia. Para mim, pouco me importa. Tem gente que um dia me disse que eu sou Bolsonaro, no outro disse que eu sou lulista. Eu sou Márcio Andrei. Eu tenho meu CPF próprio. Eu apresento o programa de rádio de grande audiência, que eu tenho que passar notícia verdadeira. Se eu chegar aqui e disser ao povo, tá tudo lindo e maravilhoso, o povo vai perguntar se eu sou doido. No dia que eu tiver que fazer isso, se for a coisa verdadeira, eu farei. Eu fui iludido aqui, não foi? Quando disseram que ia baixar o combustível, eu parabenizei o governo federal, pensando que era uma medida séria, pensando que realmente o combustível iria baixar. Foi somente um jogo de cena, porque eles iriam liberar os impostos, como liberaram. O ICMS, que deixou de ser alíquota para ser um valor fixo. Agora teve uma outra medida provisória que também deixaram caducar para poder voltar a cobrar COFINS e PIS/PASEP. PIS/PASEP. E aumentou o combustível de novo. E já vai aumentar de novo. Muita gente perdeu o Bolsa Família, que precisa do Bolsa Família. Estão todos na porta do CRAS tentando ser reavaliado. É a conversa que eu mais ouço, hein? No meio das pessoas. Vou vender logo tudo antes que tomem tudo. Imagine você viver, uma pessoa que tem sua propriedade particular, viver sobressaltado, se pode perder sua propriedade de uma hora para outra, porque os caras invadem e todo mundo acha bonito ele invadir. O governador de Goiás disse: aqui nesse estado ninguém vai invadir nada. Ronaldo Caiado já deixou bem claro, o beabá foi bem dado. O estado da Bahia, aqui o nosso estado vizinho, os piores índices imagináveis de todos os tempos, comandado pelo PT, há 17 anos. Aí vão dizer, mas o André é Bolsonaro, bolsonarista não, são números. Eu vivi lá, vim embora, vocês acham por quê? Que eu vim corrido? Que eu matei? Porque eu roubei? Porque eu sou traficante de drogas? Não, porque eu me respeito. Eu não posso viver num lugar que se transforma em baderna, com governos desmoralizados, com governadores desmoralizados, acabando com a vida do povo, onde a bandidagem tomou conta do estado, a bandidagem tomou conta da cidade, e você não consegue ter paz. Aqui o povo reclama: ah, eu fui pro Forró Caju, eu fui pro Arraial do Povo, tive que pagar R$20 ao guardador, um absurdo, cadê a polícia? Lá você perde o carro, lá você perde a vida, porque não tem controle. E aqui no nosso estado, hein? A gente pede ao senhor governador do estado, tem olhar, governador, especial com a segurança. Tenha um olhar especial com as nossas fronteiras, para que nós não nos transformemos em uma Bahia no futuro, com os piores índices de educação, com piores índices de desemprego de todos os tempos. E governos que saem e entram e saem, somente prometendo e enganando a população. Enganando a população, eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu ainda tenho raízes lá, eu tenho minha irmã, eu tenho negócios na Bahia, eu sei o que é que o povo está passando, a dificuldade que o povo está passando. O que é lamentável para a gente. Mas eu quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? Aqui é o programa Rio na Madrugada, o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz, e você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã. A madrugada é a mais informativa e participativa de todo o Brasil. Eu quero ver o povão do estado de Sergipe, hein? Você participa. Estagiário, bom dia, tudo bem? Bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio FM.
WhatsApp da Rio FM é 98700102. Você manda mensagem de texto, você manda mensagem de voz. E aqui o programa Rio da Madrugada, você tem sempre muita informação. E aqui o ouvinte tem vez e voz. Esse quadro já consagrado do programa Rio da Madrugada. Fala povo na Rio. Fala povo na Rio. Quero ver o povão, hein? Bote o povão pra falar. Fala povo na Rio.